Capítulo 2 da denunciação da lide, artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Professor, o que é evicção mesmo? Amigos, evicção é a perda da propriedade, seja por sentença judicial ou decisão administrativa. Um exemplo, eu compro um terreno e registro no meu nome, passado algum tempo, sou demandado por uma terceira pessoa, ela requerendo a usucapião desse terreno. Se eu perder a ação de usucapião, eu me torno evicto pela sentença declaratória de usucapião. Professor, me dá um exemplo de evicção por decisão administrativa. Um grande exemplo, quando compramos um automóvel, lembrando que o automóvel se perfectibiliza a compra e venda com a tradição, então com a entrega das chaves do automóvel, você leva o automóvel para a fiscalização no Detran e de repente na vistoria do Detran se descobre que aquele carro é um carro clonado, placa clonado, carro objeto de furto. O Detran automaticamente reterá o carro, você perderá aí a propriedade desse carro por essa decisão do Detran, que é uma decisão administrativa. Então, nesse inciso 1, eu dou uma dica a você para se lembrar da denunciação à lide. Escreva evicção. Então, todas as vezes que na prova mencionarem evicção, você lembra que é causa de denunciação da lide. Prossigamos a leitura, inciso 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, aí no inciso 2, você coloca ação regressiva, ok? Prossigamos a leitura, parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Amigos, esse parágrafo 1º está despencando em concurso e eu explico por quê. No Código de Processo Civil de 1973, o Código Revogado, a denunciação à lide era obrigatória. Se a parte não fizesse a denunciação da lide, ela não teria direito à ação autônoma. Esse parágrafo 1º, então, mudou esse paradigma. No novo Código de Processo Civil que estamos fazendo a leitura juntos agora, a denunciação da lide é facultativa. Então escreva isso sobre o parágrafo 1º. A denunciação da lide é facultativa. Por que que ela é facultativa? Vamos relembrar? Porque a pessoa com direito regressivo poderá exercer por ação autônoma esse recebimento regressivamente. Combinados? Prossigamos a leitura, parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Olha só que interessante, aqui nós temos outra mudança. No código passado, o denunciado poderia aditar a petição inicial. Agora, o novo CPC fala não, ele não pode aditar. O que que ele pode fazer? Acrescentar novos argumentos, ok? Grife isso daí. Prossigamos a leitura, artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Do chamamento ao processo, artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu, 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Aqui sempre é bom a repetição, amigos, que é a forma de memorização. Vamos lá. Na denunciação à lide, o que vocês memorizaram? Isso, ação regressiva e evicção. O que vocês têm que memorizar no chamamento ao processo? Fiadores e devedores solidários. Vou repetir então, chamamento ao processo é só vocês lembrarem. Fiadores, demais fiadores e devedores solidários. Prossigamos a leitura. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Amigos, para sintetizar, então, essas 3 modalidades de intervenção de terceiros que até agora nós estudamos. A primeira, nós vimos a assistência, que tem 2 tipos, simples e litisconsorcial. O que vocês têm que memorizar da assistência? Isso, interesse jurídico. Depois nós vimos a denunciação à lide. O que nós temos que memorizar na denunciação à lide? Perfeito, evicção e ação regressiva. No chamamento ao processo, o que nós temos que memorizar? Afiançado e demais devedores solidários. É bastante importante isso, daqui despenca em concurso. Para finalizar, outra dica importante. A assistência e a denunciação à lide, elas podem ser feitas pelo autor ou pelo réu. Contudo, o chamamento ao processo só pode ser realizado pelo réu, não pode ser pelo autor. Por fim, amigos, o Código de Processo Civil de 1973 possuía 5 tipos de intervenção de terceiro. Existia assistência, denunciação à lide, o chamamento ao processo, igual até agora nós lemos. No CPC passado, nós teríamos ainda nomeação, autoria e oposição como modalidades de intervenção de terceiro. O novo CPC colocou a nomeação à autoria como uma modalidade de contestação, como leremos lá nos artigos 339 e 340, e a oposição foi para os procedimentos especiais, que leremos também em breve. No lugar da nomeação à autoria e da oposição, entram as próximas duas figuras que leremos: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Espero estar contribuindo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, mande para mim um direct no meu Instagram, @marcelrulli_memorize. Aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube, marcelrulli_memorize. E no nosso canal do Telegram, #civil é legal. Nós também temos um site onde disponibilizamos materiais gratuitos, www.marcelrulli.com.br. Um grande abraço, bons estudos!